dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre os betas da Apple, fim do BlackBerry Classic, invasão em mais de 85 milhões de aparelhos Android e o recurso de compartilhamento de arquivos do Skype. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre um estudo que foi divulgado ontem sobre hábitos de consumo de diferentes tipos de mídia pela internet e que comprovou o que basicamente todo mundo já sabia. Com o aumento da popularidade do acesso a serviços de streaming tipo Netflix e Spotify, a pirataria está diminuindo, veja você. Esse estudo, que foi bancado pelo Departamento de Propriedade Intelectual do Reino Unido, que está de mal da Europa, concluiu que houve uma diminuição de 3% no volume de conteúdos pirateados entre março e maio desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado, e esse, aliás, é o menor número já registrado por eles. Na contramão da queda da pirataria, o estudo também concluiu que o consumo legalizado de mídias online aumentou 5% em comparação com o final do ano passado, alcançando 44% de usuários que navegam pela internet. Com esse estudo, o governo britânico conclui pela milésima vez que a pirataria não acontece porque todo mundo é sacana, mas sim porque a galera quer consumir conteúdo. E que é só aparecerem formas de distribuir esse conteúdo legalmente que sejam tão eficientes quanto a distribuição pirata que o pessoal vai adotar numa boa. E falando em pirataria, sacanagem, ontem o Skype lançou um recurso que transfere arquivos de até 300 MB entre usuários e armazena e disponibiliza esse arquivo para download. O arquivo pode ser baixado múltiplas vezes em quantos dispositivos o usuário quiser, ele fica armazenado ao invés de só ser transferido ponto a ponto, o que é útil para transferências em que a pessoa do outro lado esteja offline. Num post explicando a novidade, o Skype diz que chegou a esse limite de 300 MB para transferência depois de um estudo de vários casos de uso para essa ferramenta, e se você quiser ler o anúncio oficial explicando o recurso mais a fundo, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora olha essa que bacana. Depois da Apple ter adicionado recursos de cadeirantes lá de funcionamento e exercício para o Apple Watch, agora chegou a vez da Microsoft anunciar avatares de cadeirantes para o Xbox. Num tweet feito pelo Mike Ibarra, que é da divisão do Xbox, dá pra ver um avatar de menino e um de menina, os dois sentados, cada um numa cadeira de rodas meio tematizada, com as cores e uma bandeira do Xbox. E uma coisa que chama bastante a atenção é como existem bem mais detalhes nos rostos e nas roupas desses avatares do que nos avatares que estão no ar hoje. Bem bacana a novidade, é legal ver como cada vez mais as empresas estão preocupadas com a inclusão e a representação de todos os tipos de usuários para que eles possam se identificar, e o negócio agora é esperar para ver quando que esses avatares vão chegar lá no Xbox de verdade. Ainda sobre a Microsoft, ontem a Videolan finalmente liberou uma versão beta do VLC para Windows 10, tornando o programa compatível com o recurso de plataforma universal do sistema. Com isso, o VLC passa a ser compatível com computadores, tablets, celulares, até o HoloLens, já que todos eles rodam Windows 10, e a Videolan já avisou que deve liberar em breve também uma atualização do programa que vai tornar ele compatível com o Xbox One. Outra coisa que eles já avisaram é que essa versão universal do VLC não vai ser compatível com DVDs e Blu-rays, e para continuar usando essas mídias, a galera vai ter que recorrer à versão desktop normal que todo mundo usa hoje. Como eu disse, por enquanto o VLC para Windows 10 ainda está em versão beta, então pode ser que ele apresente alguns bugs aqui e ali. Mas a boa notícia é que ele já está disponível na Windows Store, e se você quiser baixar, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. E enquanto isso, uma empresa de segurança chamada Checkpoint disse que descobriu lá na China um grupo com o nome Yingmob que infectou mais de 85 milhões de aparelhos Android com um malware que serve para exibir propagandas e instalar aplicativos. Segundo o relatório da Checkpoint, o grupo Yingmob é quase uma empresa. Eles têm 25 funcionários e eles têm usado o malware Hummingbird para começar a veicular banners e instalar apps sem autorização do usuário. A operação deles vem rendendo coisa de $300 mil por mês e eles inclusive trabalham com empresas legalizadas de métricas para publicidade para administrar as campanhas que eles veiculam. A Checkpoint disse que vem acompanhando a atividade do Yingmob nos últimos 5 meses e explica que além de ganhar dinheiro com publicidade pirata, o grupo também usa aparelhos invadidos para atacar redes de agências de governos e de empresas. No relatório, que explica a atuação da empresa e o funcionamento do malware, que se você quiser ler está aqui na descrição, o Brasil aparece listado como o 6º país com mais aparelhos invadidos, somando mais de 366 mil dispositivos a serviço do Yingmob. Que medo! Quem acompanha o Loop Matinal deve se lembrar do julgamento em que a Oracle estava acusando o Google de ter roubado um pedaço do Java para fazer o Android e pedir uma indenização por causa disso. Esse julgamento já acabou, a Oracle perdeu, o Google não tem que pagar nada, mas ainda assim esse caso segue tendo repercussões lá entre as duas empresas. Isso porque, durante o processo, a advogada da Oracle expôs uma informação sigilosa de que o Google tinha feito o pagamento de $1 bilhão para a Apple em 2014 para manter o Google lá como busca padrão do iOS e ainda concordou em repassar para a Apple 34% dos lucros vindos das pesquisas feitas por ali. Esse acordo tinha sido firmado em segredo entre as duas empresas, mas a advogada da Oracle acabou usando isso sem aviso durante o julgamento, a informação se tornou pública e agora o Google entrou com uma ação contra a Oracle pedindo reparações. Além disso, eles também requisitaram que o tribunal estabeleça sanções exemplares contra a empresa para que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Esse pedido foi protocolado nos tribunais de Oakland e São Francisco, lá na Califórnia, e agora o negócio é esperar para ver se a justiça vai aceitar ou se o Google vai ter que se contentar com o fato deles terem saído vitoriosos do processo que deu origem a isso tudo. E a Huawei, hein? Pisou na bola. Dia desses, eles publicaram lá no Google Plus uma foto bem bonita, com lens flare, fundo desfocado, definição legal, e a legenda da foto dizia o seguinte: a gente conseguiu capturar um belo nascer do sol com a Ella Woodward. O sistema de câmeras duplas da Leica, do Huawei P9, faz com que seja um prazer tirar fotos em ambientes com baixa luminosidade. Reinvente a fotografia dos smartphones e compartilhe as suas fotos de nascer do sol com a gente. Legal, né? Só que, como vocês devem estar imaginando, o pessoal descobriu que essa foto não foi tirada com o P9 da Huawei, mas sim com uma Canon 5D, que é uma máquina profissional, DSLR, que custa tipo R$15 mil. Mas como que o pessoal descobriu? Então, o que provavelmente a Huawei não sabia é que o Google Plus armazena os metadados da foto, que inclui a lente, distância focal, exposição, abertura e, claro, o fabricante da máquina. Perguntada sobre esse deslize, a Huawei disse com a maior cara de pau que, na verdade, em nenhum momento eles falaram que aquela foto tinha sido tirada com um P9, que ela estava lá só para inspirar as pessoas e reconheceu que eles deviam ter deixado isso mais claro na descrição. Depois disso tudo, a empresa removeu a foto lá da rede, pediu desculpas pela confusão, mas não respondeu até agora a pergunta que não quer calar, que é por que eles estavam usando o Google Plus para começo de conversa. E falando em coisas que ninguém mais usa, a BlackBerry anunciou ontem que vai parar de fabricar o BlackBerry Classic. Esse foi o modelo que a empresa lançou no fim de 2014, que trazia ali o teclado físico dos BlackBerrys normais junto numa tela sensível ao toque, e a companhia justificou a decisão dizendo que isso é uma preparação para o que vem por aí. Eles falaram que o modelo Classic tem sido um bom guerreiro nos últimos anos, que ultrapassou as expectativas do mercado por todo esse tempo, e disseram que essa decisão é só uma parte da estratégia deles daqui para frente e que eles vão continuar inovando e melhorando o portfólio de produtos com dispositivos de última geração. Quais dispositivos são esses, a empresa não falou, mas é bem provável que ela esteja se referindo aos três modelos rodando Android que o site VentureBeat falou dia desses que ela deve lançar até o fim do ano. E por último, ontem, depois de quase um mês de espera, a Apple finalmente liberou para os desenvolvedores as segundas versões dos betas dos sistemas que ela anunciou durante a WWDC. Aqui na descrição do episódio existem alguns links para posts que mostram vários screenshots do que mudou, do que apareceu, mas essencialmente esses segundos betas trouxeram correções de bugs e implementaram alguns recursos que faltavam, tipo o desbloqueio do Mac pela proximidade do Apple Watch. Agora, o grande destaque do iOS 10 ontem ficou para uma novidade bem legal na área de saúde, que infelizmente pelo menos só vai valer nos Estados Unidos, ou que vindo da Apple nem chega mais a surpreender. Ontem pela manhã, a empresa anunciou que o iOS 10 vai trazer um recurso novo de registro de intenção de doação de órgãos, tecidos e córneas lá dentro do app nativo de saúde, e que isso vai ser interligado com o banco de dados do Registro Nacional dos Estados Unidos de Doadores de Órgãos. De acordo com o Tim Cook, a motivação por trás dessa novidade foi o câncer que matou Steve Jobs, e a expectativa tanto dele quanto da Apple é que o número de doadores aumente lá nos Estados Unidos como resultado da novidade. Bem legal essa iniciativa, o negócio é torcer agora para que a Apple não demore muito para conseguir levar isso para outros países também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. E pra você que ficou escutando o episódio até o finalzinho, eu quero dar de novo uma dica de leitura interessante que pintou lá no Recode, que conta como foi que o LinkedIn conseguiu basicamente manipular a Microsoft, a Salesforce e o Google para conseguir ser vendido por $26 bilhões. A matéria conta o dia a dia das conversas que rolaram de fevereiro a junho entre os envolvidos e oferece um acesso raro aos bastidores de uma negociação multibilionária do Vale do Silício. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir para o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Agora olha essa que bacana. Depois da Apple ter adicionado recursos específicos de exercício e recursos específicos, concordância, manda um abraço. E eles têm usado o malware Hummingbird para instalar um malware. O malware instala o malware. Dia desses, eles publicaram lá no Google Plus uma foto bem bonita com o lens flare. Aqui na descrição do episódio existem alguns links para posts que moram. Eles moram.